Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado por Jorge Bessa. Ex-oficial de inteligência brasileiro que atuou na antiga União Soviética durante a Guerra Fria. Vladimir Putin, um espião no poder combina biografia política. Análise de inteligência e reflexão geopolítica. O livro acompanha a passagem de Putin pelo KGB, sua atuação no FSB, seu órgão que sucedeu à estrutura soviética, e sua chegada ao centro do poder russo no fim da era Boris Yeltsin. Seu propósito não é apenas recontar uma ascensão pessoal, Bessa procura explicar os instrumentos institucionais e comunicacionais que ajudaram o ex-agente a consolidar a autoridade, num país marcado pela ruptura pós-soviética. A obra enfatiza espionagem, contra-espionagem, desinformação e propaganda como recursos de Estado, evitando, segundo sua apresentação, a leitura simplista que opõe um Ocidente inteiramente virtuoso a uma Rússia essencialmente ameaçadora. Ao mesmo tempo, sustenta um alerta crítico sobre autoritarismo, restrições às liberdades civis e nacionalismo sob Putin. Trata-se, portanto, de um estudo interpretativo sobre poder e inteligência no Estado russo contemporâneo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a formação no KGB como chave para interpretar a visão de poder de Putin. Um eixo central do livro é a relevância da trajetória de Vladimir Putin nos serviços de segurança soviéticos para compreender seu estilo político posterior. Jorge Bessa não apresenta essa passagem apenas como dado curricular à experiência no KGB, funciona como lente para examinar uma concepção de Estado baseada em informação, sigilo, lealdade institucional e identificação de ameaças, nessa perspectiva. A política deixa de ser somente disputa eleitoral ou administração pública e passa a incluir controle de narrativas, antecipação de adversários e proteção ativa dos interesses nacionais. A análise é especialmente pertinente porque a dissolução da União Soviética criou, na Rússia dos anos 1990, uma crise de autoridade e identidade. Um dirigente formado num aparato de segurança encontrou nesse ambiente espaço para oferecer ordem, previsibilidade e restauração da capacidade estatal. O livro sugere que tal origem ajuda a explicar por que redes ligadas à segurança e à inteligência ganharam peso na arquitetura de poder russa. Isso não significa reduzir todo o governo Putin a uma consequência automática de sua biografia. A utilidade do argumento está em mostrar como experiências profissionais moldam repertórios a alguém treinado a pensar em operações, fontes. Riscos e interesses estratégicos tendem a enxergar conflitos políticos por categorias diferentes das de um político formado exclusivamente em partidos, parlamentos ou empresas. Assim, Bessa usa a biografia para iluminar estruturas de poder, e não apenas para personalizar a história russa. Em segundo lugar, FSB. Sucessão pós-soviética e a reconstrução de um Estado centralizado, a passagem de Putin pelo FSB, sucessor institucional do KGB no período pós-soviético. Culpa papel decisivo na interpretação oferecida por Bessa. O tema permite situar sua ascensão no contexto da fragilidade estatal que sucedeu o colapso soviético-crise econômica. Conflitos regionais, disputas entre oligarcas e perda de prestígio internacional alimentavam a demanda por um poder central mais efetivo. O livro trata o serviço de inteligência como componentes ativos dessa reorganização, e não como órgãos meramente técnicos ou periféricos. Eles reúnem informação, influenciam avaliações de risco e podem apoiar prioridades de segurança interna e externa, a proximidade de Putin com esse universo. Somada à nomeação por Boris Yeltsin e à posterior eleição presidencial, é apresentada como parte de uma transição em que a promessa de ordem adquiriu forte valor político. É importante ler essa abordagem com critério, pois atividades de inteligência são, por definição, opacas e frequentemente cercadas por alegações difíceis de verificar integralmente. Ainda assim, a questão estrutural permanece relevante. Governos que colocam segurança nacional no centro de sua legitimidade costumam ampliar o peso de instituições coercitivas e reduzir-o. Espaço para contrapoderes. Bessa chama atenção para essa dinâmica sem descrever a Rússia como uma exceção absoluta. Seu ponto é que a inteligência, quando articulada a um projeto de governo, pode deixar de ser apenas instrumento defensivo e tornar-se elemento permanente da organização do poder. sou. Em terceiro lugar, desinformação e propaganda como instrumentos de competição políticas e estratégica. Bessa destaca a desinformação e a propaganda entre as armas associadas à atividade de inteligência e ao exercício do poder. A distinção entre os termos é importante para o argumento do livro. Propaganda busca persuadir e mobilizar públicos por meio da repetição de mensagens, símbolos e enquadramentos. Desinformação envolve a circulação deliberada de conteúdos enganosos, incompletos ou manipulados para confundir, dividir ou orientar percepções. Em ambos os casos, o terreno decisivo é a interpretação dos fatos. Na análise da Rússia de Putin, esses recursos ajudam a compreender como segurança. Patriotismo e ameaça externa podem ser apresentados como justificativas para concentrar autoridade e obter apoio social. O livro também confronta uma limitação recorrente do debate internacional, a tendência de tratar propaganda como prática exclusiva do adversário. Ao criticar representações ocidentais excessivamente maniqueístas da história russa, Bessa propõe que o leitor observe as disputas narrativas de modo mais rigoroso, comparando interesses, fontes e linguagem. Essa postura não equivale a aceitar versões oficiais russas nem a relativizar abusos do Estado. Ao contrário, reforça a necessidade de examinar qualquer narrativa política, estatal, midiática ou partidária, quanto à sua origem, aos seus objetivos e às evidências que a sustentam. A contribuição prática do tema é desenvolver leitura crítica sobre informação em contextos de conflito, nos quais emoção, medo e simplificação frequentemente substituem análise. Em quarto lugar, Chechênia, segurança interna e os limites das alegações sobre operações encobertas. A questão chechena aparece no material de apresentação do livro como um momento crucial para a projeção nacional de Putin. A guerra na Chechênia e o discurso de combate ao terrorismo contribuíram para associar sua imagem à promessa de segurança e restauração da autoridade do Estado russo. Bessa também menciona a grave alegação de que explosões em prédios residenciais russos teriam sido ordenadas para incriminar chechenos e justificar a escalada do conflito. Esse é um dos pontos que exigem maior cautela analítica. As explosões de 1999 permanecem objeto de controvérsia, acusações e interpretações conflitantes, sem que todas as alegações sejam verificáveis de maneira conclusiva por fontes independentes. O valor do livro, nesse aspecto, está menos em transformar uma hipótese controversa em certeza e mais em expor a lógica política que torna esse debate significativo. Em cenários de medo coletivo, atos violentos e ameaças terroristas podem reordenar prioridades sociais, elevar a aceitação de medidas excepcionais e fortalecer lideranças que se apresentam como protetoras da nação. A análise convida o leitor a distinguir fatos comprovados, versões oficiais, investigações contestadas e acusações politicamente relevantes, mas não plenamente demonstradas. Essa separação é essencial para estudar inteligência e o sigilo dificulta a confirmação de eventos. Enquanto a falta de transparência pode ser explorada por atores com agendas opostas, o tema conecta segurança interna, legitimidade presidencial e accountability estatal. Por último, o alerta contra autoritarismo e nacionalismo sem recorrer ao maniqueísmo geopolítico. A posição mais característica de Vladimir Putin, um espião no poder, é tentar escapar de uma narrativa binária sobre a Rússia. Bessa critica leituras em que o Ocidente figura automaticamente como polo do bem e a Rússia como encarnação abstrata do mal. Esse enquadramento argumenta a apresentação da obra. Empobrece a análise porque obscurece interesses estratégicos, traumas históricos e práticas de poder presentes em diferentes estados. Contudo, a recusa ao maniqueísmo não elimina sua crítica ao regime de Putin. O livro alerta para o crescimento do autoritarismo. A restrição de liberdades civis e o nacionalismo exacerbado como fatores capazes de ameaçar a estabilidade interna e a paz internacional. A combinação dessas duas ideias é importante contextualizar, não é absolver. Reconhecer a complexidade russa não obriga o leitor a aceitar a concentração de poder ou a repressão como inevitáveis. A obra sugere que a inteligência de Estado pode ser eficaz na defesa de objetivos estratégicos, mas se torna perigosa quando opera sem controles democráticos. transparência suficiente e limites legais. Para o leitor, o ganho é um modelo de análise que substitui rótulos por perguntas: quais instituições sustentam uma liderança? Sou que ameaças são mobilizadas publicamente? Quem controla os instrumentos de segurança? Quais custos recaem sobre dissidentes e cidadãos? Essas questões permitem avaliar o poder russo com mais precisão e também servem para examinar outras democracias e regimes autoritários. Em conclusão, Vladimir Putin, um espião no poder, interessa sobretudo a leitores de relações internacionais, história russa contemporânea. Estudos de inteligência e geopolítica que procuram uma interpretação em português sobre a formação e a consolidação do poder de Putin. Também pode ser útil a jornalistas. Estudantes e leitores habituais de noticiário internacional que desejam ir além de explicações centradas apenas na personalidade do presidente russo. Seu benefício intelectual está em reunir três planos que muitas vezes aparecem separados à biografia de um ex-oficial do KGB. A reconstrução do Estado russo depois do fim da União Soviética e o emprego de informação, propaganda e segurança como ferramentas de governo. O principal diferencial da obra está na experiência profissional de Jorge Bessa em inteligência e em sua vivência ligada à antiga União Soviética. Essa perspectiva dá ao livro um vocabulário mais atento aos mecanismos de serviços secretos do que o encontrado em biografias políticas convencionais. Ao mesmo tempo, sua proposta de questionar o maniqueísmo ocidental não deve ser confundida com defesa do Kremlin, o texto mantém um alerta explícito para o autoritarismo, o nacionalismo e a erosão de liberdades civis. Como ocorre em muitos estudos sobre espionagem, o leitor precisa conservar senso crítico diante de episódios controversos e da dificuldade de verificar operações sigilosas. Ainda assim, a obra se destaca por tratar a inteligência não como detalhe de bastidor, mas como dimensão organizadora do poder. É uma leitura especialmente válida para quem quer entender por que a Rússia de Putin exige análise institucional, histórica e comunicacional, e não apenas juízos rápidos sobre um líder controverso. Se você quiser apoiar Jorge Bessa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!